Olá, esse é o Farol, um podcast para guiar e comunicar assuntos a respeito da área da ciência da informação, que envolve arquivologia, museologia, biblioteconomia e ainda outros diversos campos relacionados. Eu sou Lucas Jorge Vendo, bacharel em jornalismo, bacharel em biblioteconomia e atualmente mestrando no programa de pós-graduação em ciência da informação da UFRGS. Hoje recebemos para uma conversa a Lúcia Silveira, o Nivaldo Ribeiro e Júlio Aldana. E eu já já explico então por que os convidados estão conosco. Em 2021, foi publicado um estudo sobre ciência aberta, a partir da perspectiva de especialistas brasileiros, com a criação de uma proposta de taxonomia para a ciência aberta. Recentemente, esse estudo foi atualizado, então, agora em 2023, nós temos uma taxonomia para a ciência aberta revisada e ampliada. Para entender um pouco mais como funcionou esse processo, nós temos aqui nesse episódio do Farol a oportunidade de conversar, então, com três dos autores que estiveram envolvidos com esses estudos. Sejam bem-vindos. E eu já também aproveito para apresentar. A Lúcia da Silveira é doutoranda em Comunicação e Informação na UFRGS, com um período de estudos na Universidade de Barcelona. Ela tem mestrado em Gestão da Informação pela UDESC de Santa Catarina. Atua como pesquisadora, palestrante nos temas de acesso aberto, ciência aberta, periódico científico, portal de periódico científico, serviço de editoração para periódicos em bibliotecas universitárias e também comunicação científica. O Nivaldo Ribeiro é doutor em Gestão e Organização do Conhecimento pela Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem mestrado em Administração pela Universidade Federal de Lavras, assim como tem experiência em bibliotecas universitárias, atuando principalmente nas áreas de gestão de biblioteca universitária, atendimento ao usuário, competência informacional, marketing em unidades de informação, relações interorganizacionais e sociométricas. Atualmente ele pesquisa o ecossistema de ciência aberta, envolvendo os movimentos múltiplos em iniciativas das universidades públicas federais brasileiras. Por fim, também está conosco Júlio Santillán Aldana, doutor em ciência da informação pela Universidade de Brasília. Desenvolve atividades profissionais nas áreas de gestão de pesquisa, comunicação científica, publicações científicas e preservação digital. Júlio é editor científico e avaliador de revistas na ciência da informação, tanto no Brasil quanto no Chile e no Peru, além de ser editor regional do repositório ePrints Library and Information Science, o ELIS. É membro de diversos grupos de pesquisa e pesquisador do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica do Peru. Atualmente também é diretor de pesquisa da Universidade Tecnológica do Peru. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando. Sejam todos bem-vindos. Não sei se vocês querem complementar alguma questão sobre a apresentação de vocês, senão a gente já pode partir para a conversa. Eu acho que seria interessante nós começarmos contextualizando para os nossos ouvintes o que é a ciência aberta, o que que representa esse movimento e quais são os principais desafios que estão relacionados a esse contexto de movimento de ciência aberta. Eu deixo a palavra aberta aqui para qualquer um de vocês que queira começar essa conversa.
Acho que, sobretudo, a comunicação, a ciência aberta, ela vem de um movimento social, né? Ela vem de um movimento de pesquisadores, de reitores, de bibliotecários, que não estavam satisfeitos com a forma como a gente estava se comunicando. Então, acho que, sobretudo, a ciência aberta é um movimento social que surgiu a partir do momento que as pessoas, né, os pesquisadores, os reitores, bibliotecários, de diversas áreas do conhecimento, né, pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, não estavam satisfeitos com a forma de se comunicar. Então, a ciência aberta é um movimento social que surgiu a partir do movimento de pesquisadores, de bibliotecários, reitores, que não estavam satisfeitos com a forma de comunicar a ciência. Então, e por isso que eu acredito muito na questão dos três R's da ciência aberta, que é a reprodutibilidade, replicabilidade e reuso da informação. Antes a gente não tinha muito recurso para controlar esses recursos da investigação científica, né? a pesquisa ficava dentro do computador do pesquisador, muitas vezes se perdia informação, e depois a gente ficava sem esse registro, né? Então, como que a gente vai provar que aquele pesquisador realmente fez a pesquisa no trâmite, no método científico, registrou, estava de uma forma controlada, e que depois, como que eu vou verificar se aquele dado está certo, está autêntico, né? Então, isso faz com que a gente precise de recursos para que a ciência possa ser melhor utilizada. E outra coisa que a ciência aberta sempre me lembra é a questão da colaboração. Por exemplo, esse trabalho que a gente fez da taxonomia, ele é fruto de colaboração, né? Surgiu de uma ideia, né, Nivaldo? Surgiu do nosso primeiro contato em 2020, fazendo a disciplina de ciência aberta. Acredito que até o momento ainda, não sei se já tem outras, mas até 2020 foi a primeira disciplina de ciência aberta, que foi realizada na Unesp, no programa de pós-graduação deles, com a professora Silvana Vidotti. E então, além da gente fazer pesquisa juntos, surgiu uma grande amizade. E então a gente essa demanda, né, de querer entender a ciência aberta com o nosso olhar, né, com o olhar do pesquisador brasileiro, surgiu nesse ano, em 2020. Essa pesquisa era para ser um texto para um blog.
Não, eu queria fazer só assim, uma complementação no sentido de falar sobre essa questão da cooperação. É, eu agora há pouco, né, antes de começar a nos preparar para gravar, eu estava lembrando, né, autor por autor que participou dessa última edição dessa revisão da taxonomia, e deles todos, eu conheço apenas um dos autores pessoalmente, que é o professor Ronaldo. Os demais, todo o meu contato foi via web, né? E a ciência aberta prevê esse uso, né, das tecnologias, né, em prol do desenvolvimento da ciência, e permite esse contato de pesquisadores de diversos locais, né, que eu acho que isso é fantástico. Então, assim, a troca de experiência que eu tive com pessoas de outros estados, de outros países, isso contribuiu, assim, significativamente para eu desenvolver tanto a minha pesquisa, que a gente desenvolveu esse estudo, né, em paralelo ao meu doutorado, e pôde também contribuir com a conclusão desse artigo. Então, digamos assim, característica, né, de cooperação, ela é muito importante. Isso se aplica nas mais diversas áreas, por exemplo, laboratórios de pesquisa, né, que desenvolve um estudo relacionado a alguma doença, alguma cura, de diversos países podem cooperar. Um exemplo bem claro que a gente tem disso, eu gosto sempre de citar quando eu estou falando de ciência aberta, é a materialização disso no período pandêmico, né? A pandemia nos trouxe muitas tragédias, né, muitas infelicidades, mas trouxe alguns avanços quando se fala em ciência aberta. E isso eu acho que é importante a gente mencionar. É o desenvolvimento de vacina, de insumos e diversos outros aspectos, né, que colaborou, que fez com que a gente avançasse a ciência. Agora, com relação ao início do nosso trabalho, foi bem interessante, porque a gente começou na disciplina, depois começamos a fazer alguns trabalhos juntos, aí começou a ideia do blog. Era um texto pequeno para uma tradução, né, uma tradução da taxonomia original. E aí a Lúcia, ela assim, bem inovadora, né, digamos assim, propôs a gente fazer um estudo maior. Aí, né, depois que o estudo ficou pronto com os brasileiros, a gente recebeu o convite, né? A Lúcia recebeu o convite para fazer um trabalho com pesquisadores da América Latina, e foi crescendo, crescendo, e chegou no trabalho que a gente tem hoje. com participação, com recomendações da Unesco e tudo.
Essa ampliação daí depois da América Latina, né? A próxima ideia foi da Remédios, né? Outra autora do artigo. Ela falou, não, nós temos que dar a visão universal, porque a gente não pode mais pensar em ciência aberta como uma visão só local, né? Então, vamos considerar as recomendações da Unesco para ampliar isso.
Quando a Remédios fez essa proposta, sabe aquele momento que você já está assim, esgotado de falar sobre o mesmo assunto? E aí a Lúcia, não, vamos sim, meu Deus do céu, lá vamos nós. Mas foi bom, foi um trabalho de bastante aprendizado.
Esse trabalho de vocês é um trabalho que, pelas leituras que tenho feito em ciência da informação, já vejo como um trabalho que é referenciado na área, inclusive já ouço comentários sobre o uso e sobre a inovação da proposta que vocês fizeram, e esse é um elemento que eu acho que é importante a gente conversar um pouco sobre, assim, né? Que é detalhar como que vocês chegaram nessa taxonomia, que ela é bastante ampla e que ela também se relaciona muito com esse nosso contexto de colaboração científica, que hoje está num contexto digital também, né? Então faz sentido a gente estar falando sobre algo tão amplo quanto a internet, tão amplo quanto a ciência, e quando convergem esses dois pontos, a gente acaba tendo um arcabouço conceitual, teórico muito grande ali, né? Eu acho que seria legal se a gente pudesse conversar um pouco sobre esses elementos, assim, né?
Tá, eu acho que eu posso compartilhar algumas coisas, e acho que também a Lúcia e o Nivaldo podem também complementar. Na verdade, aquele trabalho foi muito interessante, porque nós estamos falando de um trabalho integrador com diversos pesquisadores da área da ciência da informação, de praticamente, eu estava fazendo as contas, praticamente 13 países diferentes, de duas regiões diferentes, né? Estamos falando da América e da Europa, né? Mesmo que nós estamos falando também de uma turma de pesquisadores da América Latina, de 5 países diferentes. Não foi fácil, porque mesmo que a turma maior foram pesquisadores do Brasil, né? A pesquisa precisava, né, daquela troca de conhecimentos de diversos pesquisadores de outros países da região e da Europa. Então, foi um processo muito interessante, né? Nós falamos no artigo, né, de mais de 30 reuniões, né, para um pouco trocar aquelas perspectivas que a gente tinha sobre as diversas taxonomias que a gente estava pesquisando. A gente fez uma leitura, né, de praticamente 3 taxonomias que apareceram entre os anos 2015 e 2021. Então, nós tínhamos muitos olhares sobre aquelas coisas que a gente tinha naquele jeito de pesquisa. Além disso, nós convidamos a outros pesquisadores que a gente chama de expertos, né, para poder apoiar aquele olhar, porque nós fizemos num primeiro momento, né, o que a gente chamaria uma primeira proposta de taxonomia, tá? E aquela proposta de taxonomia da ciência aberta, né, foi compartilhada com aqueles expertos de outras regiões, tá, para dar o olhar deles e compartilhar um pouco, né, a percepção deles sobre aquela proposta. E isso não foi uma coisa muito muito fácil de fazer, né? Uma coisa que a gente conversa muito, né, com o pessoal da pesquisa, né, é que mesmo que, por exemplo, o pessoal da América Latina, né, lusofalante, os colegas brasileiros e os colegas hispanofalantes, né, tinham apenas poucas, vamos falar assim, diferenças, né, na linguagem, né, não, tinha muitas diferenças também na forma de falar da ciência aberta e de alguns aspectos que eu acho que foi mesmo uma prática mesmo, né, do que a gente precisa na ciência aberta, né? Aquela abertura, né? Para a gente poder entender um pouco a perspectiva dos outros colegas e entender um pouco e a gente um pouco consolidar e coincidir, né? Nesta proposta de taxonomia, né? Acho que a Lúcia e o Nivaldo podem compartilhar algumas coisas sobre isso, que na verdade foi acho que é uma questão muito interessante, né?
Perfeito, muito obrigado, professor. Eu gostaria que a gente conversasse também sobre o que uma taxonomia, o desenvolvimento de uma taxonomia representa nesse contexto da ciência aberta. Eu sei que existem muitos termos que envolvem esse estudo, essa área é uma área bem abrangente também. Então, a ideia de uma taxonomia talvez venha para auxiliar numa organização conceitual de tudo isso, mas certamente para outras coisas que talvez vocês possam explicitar aqui, né?
Ah, então, uma taxonomia, ela, assim, numa linguagem mais simples, ela tem como função representar o domínio do conhecimento de uma área, né? Então, se você tem o maior conhecimento e as suas hierarquias, né, de uma área, você tem como trabalhar, por exemplo, políticas, né, políticas públicas, pesquisas, né, e atualmente, né, ela também, as taxonomias, elas são utilizadas para recuperação de informação. Então, assim, eu acredito que estas são algumas das contribuições desse trabalho, né? E assim, por meio da taxonomia, você tem uma visão ampla, né, da área, assim. Então, e o que acontece? Muitas vezes, né, a ciência aberta, ela tem essa característica de ser muito ampla, né? Então, os limites da ciência aberta, elas são muito variados, né? E talvez essa tenha sido uma das dificuldades, que é delimitar até onde vai, né? Até que ponto? Porque vários pesquisadores com seus conhecimentos, com as suas especificidades, suas especialidades, eles têm noção de até onde vai, e aí vai acrescentar. Então, esse é o limite, talvez, delimitar, né, a ciência aberta, que é uma coisa bem complexa, talvez tenha sido uma das grandes dificuldades.
É verdade, Nivaldo. E eu acho que também ajuda a verificar a amplitude e complexidade da ciência aberta. Porque às vezes a gente associa muito a ciência aberta. Às vezes a gente confunde um pouco a ciência aberta com acesso aberto, né? O acesso aberto, ele é o último passo, né, do ciclo, né, do ciclo de investigação científica, né, que seria o acesso à publicação, acesso à informação, a dados, a tudo, né? Mas tem todo um antes, né? Tem todo um processo de realizar a pesquisa, desde a criar uma pesquisa de uma forma bem estruturada que outras pessoas possam repetir, replicar e possam ter condições de reutilizar esses dados, né? Desde que eles estejam bem estruturados e também colaborar, né? Se tu não tem, né? Como se a gente fosse relacionar a ciência aberta como uma receita de bolo, né? A receita de bolo, o que ela precisa, né? Ela precisa dos ingredientes, assim como a ciência. Para te fazer uma pesquisa, tu precisa do teu objeto de pesquisa, o teu contexto, né? Então, quais são os ingredientes da tua pesquisa? Ah, para me fazer o bolo de milho, vou precisar de arroz, de farinha de milho, ou de milho, ou de leite, açúcar, ovos, trigo e tudo mais. O que eu vou precisar para minha pesquisa científica, né? Quais são os métodos, os instrumentos, os processos que eu vou realizar? Então, esse como fazer a pesquisa, ele é um dos problemas mais significativos que a gente tem hoje na ciência, né? E por isso que a ciência aberta, ela vem fundo aí nessa parte, porque a gente precisa replicar a ciência, a gente precisa realmente parar de ter retrabalho, né? Parar de de ter que pagar pela mesma coisa várias vezes, né? E avançar, porque a inovação ela só surge a partir daquilo que já foi realizado normalmente, né? Às vezes são inovações incrementais, é um pouquinho, né, que se muda, mas aquilo já é um avanço. Então, continuando com a receita de bolo, se você tem essa receita de bolo bem estruturada, outras pessoas conseguem replicar aquele bolo. Pode ter outro sabor, porque o forno é diferente, o ingrediente às vezes é de outra marca, enfim. A forma de mexer ali a clara e tudo mais é diferente, mas o produto final foi um bolo de milho, né? Então, é isso que a gente precisa na ciência, a gente precisa, na investigação científica, né? A gente precisa de uma receita clara, bem estruturada, registrada, e para isso, hoje, a gente tem todos os recursos tecnológicos, né, para registrar isso, e antes a gente não tinha, isso antes, eu diria, na década de início de 80, por aí, a gente não tinha esses instrumentos todos que hoje a gente tem, que foram avançando. E cabe destacar que eu gosto muito de lembrar esse início do acesso aberto, né? Que na verdade surgiu com o acesso aos sistemas de informação, né? Editores de texto, por exemplo, né? Antigamente, quando a gente ia escrever um texto, né, num Word da vida, ia, salvava ele, depois de alguns meses ele tinha sofrido alguma atualização, a gente não conseguia mais acessar aquela informação. A gente também não conseguiria abrir ele em outro aplicativo de texto, outro software de texto, editor de texto. Então, começou aí um problema grave, né, porque a gente perdia tempo em construir um texto e não conseguia mais acessar essa informação. Então, o movimento de analistas de sistema, pessoal da informática, que surgiu o open source, elaboração de softwares abertos, foram fundamentais para a construção da ciência aberta hoje, do jeito como ela é, né? E cabe destacar que nesse campo do conhecimento, a informação é muito mais disponível, muito mais aberta, muito mais natural para eles compartilhar informação, construir informação e inovar, do que para alguns campos do conhecimento.
Em resumo, considerando esse contexto do que a gente vem conversando até aqui, a gente pode argumentar que vocês entregaram para a comunidade acadêmica que pesquisa ciência aberta e para a comunidade acadêmica como um todo, né, dois diferentes produtos, né, um primeiro conjunto de, vou chamar de facetas assim, relacionadas à ciência aberta. A partir dessa primeira proposta de taxonomia, que ela é mais aplicada, voltada ao Brasil, por exemplo, e depois um segundo produto, que é uma revisão, uma ampliação dessa proposta, aí se voltando para um contexto mais abrangente, não só brasileiro, aí considerando a América Latina e outros países, né? Confere, é isso mesmo?
Confere, é isso mesmo. Esse, acho que o pontapé inicial, quando a gente deu em 2020, me dá muita alegria em falar, porque A gente via sempre, a minha perspectiva, né, de pesquisadora, às vezes a gente sempre estava querendo trazer a Europa, Estados Unidos, todos os outros países para dentro da gente, né, para dentro do Brasil, né? Sempre era muito mais forte o que eles tinham para nos dar do que a gente dá para eles. Só que no acesso aberto, a gente é muito forte. Nós somos referências e às vezes a gente não se dá conta disso. Então, eu queria, quando a gente, as nossas primeiras reuniões, a gente estava falando, às vezes até brincando, né? A gente tem que colocar a nossa voz, a gente tem lugar de fala, né? E qual que é a nossa voz? Como que a gente pode, então, representar o Brasil nisso? Vamos perguntar para os brasileiros, vamos perguntar para pesquisadores brasileiros que são especialistas nisso. Temos bons pesquisadores aqui, né? Então, como valorizar isso? Como trazer a fala deles para que o mundo ouça, né? Então, esse foi o pontapé inicial, porque a nossa intenção era dar voz aos pesquisadores brasileiros que trabalham com ciência aberta, em dizer, nós também fazemos e somos referência.
Perfeito, e esse é um movimento muito importante também, porque a gente hoje fala de um contexto em que as ciências nacionais precisam ser mais valorizadas e a gente pode começar a olhar mas aqui no contexto do Brasil, para o nosso entorno como uma unidade fortalecida, né? E não tanto reportar a coisas que vêm de fora, porque a gente tem produtos de qualidade muito boa gestadas aqui no Brasil e nos países que estão no nosso entorno imediato, né? Muito, muito, muito boa essa conversa que a gente está tendo até aqui. Eu tenho agora uma pergunta que ela vai mais no sentido de talvez explicar para quem está nos ouvindo como foi que esses estudos foram realizados, né? A gente tem duas propostas bem consolidadas aqui, bem abrangentes, que, enfim, já estão repercutindo na comunidade acadêmica, especialmente a que fala português e espanhol. Mas é importante que a gente consiga dizer para as pessoas que estão nos ouvindo o que vocês consideraram para fazer esses estudos e quais foram as etapas de metodologia deles, assim, né?
Bom, na fala do Júlio, ele já falou um pouco, né, de como foi feito, mas o trabalho, como foi colaborativo, né, ele partiu, né, primeiro de um levantamento de especialistas, né, nas áreas, nas facetas que já tinham antes, ou na área da ciência aberta no todo, ou de alguma das facetas da ciência aberta, né? Então, foi feito um levantamento, eu não me recordo agora quantas pessoas foram, a Luz talvez tenha isso em mãos.
Foram 67, se não me engano.
68, né? Se não me engano, 68. É. E aí, depois a gente fez um formulário com algumas questões, né, solicitando a opinião de pesquisadores, né, desses 68, né, depois a gente teve um retorno de 21, né, pesquisadores, sendo que dois pediram para fazer uma reunião com o grupo. Então, alguns dos autores participaram dessa reunião e dois pesquisadores, esses especialistas, manifestaram, né, as suas contribuições, verbalizar essas contribuições. Depois disso, né, durante as reuniões, claro que a gente, nesse período todo, a gente reunindo, discutindo sobre o que foi feito, depois a gente foi uma análise, né, do grupo, e foram definindo de acordo com o que foram propostos. Acho que resumi bastante, né, Lúcia? Mas, em síntese, foi isso. Não sei se a Lúcia quer contribuir com alguma coisa que eu tenha esquecido.
Não, foi isso mesmo. As reuniões foram bastante extensas. A gente debatia. Primeiro, foi feita uma comparação das recomendações da Unesco com a taxonomia anterior, essa proposta brasileira. E a partir disso gerou um protótipo, né? E esse protótipo foi enviado para esses pesquisadores e especialistas que o Nivaldo estava falando. Essas 19 pessoas responderam um questionário, analisando cada elemento da ciência aberta. Ela está composta, se não me engano, por 10 elementos, né, Nivaldo? Os 10 elementos principais. Então, eles, com suas especialidades, foram fazendo comentários, se eles estavam de acordo, se não estavam, se queriam complementar, se não queriam. E depois disso, a equipe de pesquisadores, né, autores desse trabalho, se reuniu novamente para debater as discordâncias, principalmente, porque muitos concordaram com o esquema que a gente estava propondo, esse mapa da ciência aberta, e outros tinham alguns conflitos de entendimento, de concordância mesmo. Então, nós nos reunimos, várias reuniões, para debater cada tópico, né, e entrar em acordo o que seria considerado e o que não daria para ser considerado. Porque algumas sugestões, às vezes, até criavam uma nova proposta. E a gente não tinha condições de desconsiderar todos os outros que estavam também concordando com aquela proposta inicial, né? Então, duas pessoas, inclusive, essas que pediram para a gente uma reunião presencial, propuseram uma proposta totalmente disruptiva, né? E a gente chega a comentar um pouco no trabalho sobre isso, que daria, inclusive, uma outra taxonomia, que seria muito importante, mas que a gente também não poderia discordar de todos os outros que complementaram a taxonomia naquela mesma estrutura. Então, eu acho que trabalhar com um grupo de pessoas assim grande como esse, eu acho que foi a minha primeira vez, né? É, tão grande, tão diverso, tão com culturas tão distintas, respeitar cada um dos pesquisadores, respeitar a fala de cada um deles, seu lugar de fala, seu local, seu contexto, né? Porque cada país que a gente está falando tem a sua forma de trabalhar, sua cultura, né? A cultura, inclusive, de relacionamentos, né? De lidar com os problemas, de se comunicar. E a gente teve muita dificuldade, sim, não foi fácil, né? Mas cada reunião a gente aprendia muito um com o outro, né? E essa construção coletiva do conhecimento saiu como fruto essa taxonomia, esse mapa da ciência aberta que tenta trazer para a sociedade uma visão simples, né? Na forma de um desenho, vamos dizer assim, né? De um mapa mental praticamente, mas sobretudo complexo em relação a cada definição, cada estrutura de cada elemento desse que a gente desenhou aí.
Eu queria só complementar o que a Lúcia disse, né, sobre essa questão das diferenças dessa proposta disruptiva de taxonomia que foi sugerida. Eu acho importante registrar que uma taxonomia... a gente não tem como considerar uma taxonomia errada ou a taxonomia certa, né? O que a gente tem que levar em consideração é uma taxonomia contextualizada, né? Porque outras, provavelmente, se eu for analisar uma taxonomia agora, essa mesma taxonomia, se eu for analisar ela hoje, com o conhecimento que eu conheci depois que ela foi feita, possivelmente eu posso ter outras sugestões, uma outra perspectiva. Da mesma forma que um outro grupo de estudo, outros especialistas podem analisar essa taxonomia e verificar coisas, itens, facetas, que na opinião ou daquele grupo, de um outro grupo, de outros autores, ela poderia estar organizada de uma outra forma, né? Então, assim... o que é importante, assim, não há uma taxonomia errada ou uma taxonomia definitiva. O que há é uma taxonomia contextualizada, que foi o que aconteceu nesse caso. A gente contextualizou as recomendações da Unesco com as taxonomias que já existiam e nós temos esse novo produto.
E eu justamente ia fazer um comentário sobre isso, né? Em relação às duas propostas, inclusive, uma não sobrescreve a outra, né? As duas coexistem. E elas funcionam para contextos diferentes, considerando também essas questões mais subjetivas de ser uma proposta que está vinculada a um grupo de pessoas, tanto os que responderam ao que vocês solicitaram e participaram do processo de pesquisa, quanto aos próprios autores do estudo, né? E eu acho que isso é rico, né? Porque se a gente for colocar essa interface em perspectiva em relação a outras coisas daqui para frente, talvez emerjam daí outras propostas, né? Ou novos desenhos, inclusive, para essas propostas que vocês fizeram.
Exatamente, né? Então, por exemplo, se a gente for criar alguma política, né, para uma determinada universidade, uma instituição de pesquisa, quem estiver desenvolvendo esse trabalho, ele pode escolher sobre o que ele vai... qual taxonomia ele vai se orientar. Ele pode escolher desde a taxonomia lá de Pontica, de 2015, que é a primeira, né, que aí terá uma política que abrangerá a ciência aberta. Se quiser uma mais detalhada, né, a gente tem essa de Silveira, 2023. Então, assim, não existe uma certa ou errada. Né? Existem três taxonomias, quatro, na verdade, agora, que podem orientar um trabalho, né, que seja desenvolvido sob ciência aberta.
Nesse sentido, a gente pode ir considerando já um encaminhamento para as finalizações aqui da nossa conversa. Eu tenho uma questão que seria mais relacionada a perspectivas de desenvolvimento futuro desse trabalho que vocês vêm fazendo. Existe algo que está em vista? Vocês planejam seguir pesquisando esse tema em específico? Esse grupo que se constituiu e que trabalhou com esses estudos vai seguir tratando junto? Como é que vocês planejam isso?
Eu acredito que a gente está em um caminho muito interessante, né? Porque hoje em dia, com a ciência aberta, a gente não só publica, a gente tem que trabalhar também com a divulgação científica desse trabalho. Então, por exemplo, estar aqui hoje é uma das nossas missões. A gente tem o objetivo de socializar esse trabalho com a comunidade, né, com o cidadão. E isso que a ciência aberta propõe, né? Então, a gente está seguindo, tentando, enquanto pesquisador, colocar em prática, não só falar sobre ciência aberta, mas fazer a ciência aberta enquanto pesquisador, né? E, então, por exemplo, a gente tem um projeto que está bem grande, inclusive, desse pós-publicação. O que fazer, né? O que um pesquisador faz pós-publicar, né, nesse universo tão amplo da ciência aberta? Então, a gente já falou sobre a taxonomia em alguns eventos, vai sair a taxonomia agora no blog da Cielo, daqui um pouquinho, é spoiler já. Então, no Twitter, alguns pesquisadores já encaminharam o trabalho por suas redes de contato. Então, para ter uma ideia, o avanço, né, dessa publicação, a visibilidade dela está muito alta, né? A gente tem em torno de 6 mil visualizações desse texto e 3 mil e poucas pessoas baixaram o PDF para ler, né? A gente não tem esse dado se ela leu ou não, mas o fato de tu clicar ali no documento já é um indicador bem positivo. E considerando os outros artigos dessa revista, né, da revista Encontros Bíblia, esse artigo é o mais acessado, o mais lido de todos os tempos. E também alguns indicadores ali de altmetrics, né, que a gente está acompanhando, também tem uma boa repercussão, né, do que as pessoas têm comentado no Twitter e tudo mais. Então, a gente tem feito o acompanhamento pós-publicação, né? E esse grupo está mais junto do que nunca, eu diria assim, né? A gente tem trabalhado forte, cada um está liderando uma atividade agora do pós-publicação. E eu acredito que daqui um ano ou dois a gente reúna novamente o grupo para lançar uma nova proposta, porque a taxonomia da ciência aberta, ela é viva, ela é itinerante, poderia dizer assim, mas no sentido de integrar mais coisas, mais elementos a cada inovação que a ciência tem abraçado. Então, a gente tem recebido também alguns comentários de pesquisadores. Um deles foi de um pesquisador da Alemanha, que gostaria de aprofundar mais o elemento de acesso aberto. Outro, agora não me lembro, Nivaldo, não sei qual país era, mas era para trabalhar a questão da avaliação aberta, algumas questões ali. E
alguns pedidos, né, de tradução para outras línguas.
Né, ah, é verdade.
Para o árabe, né, se eu não me engano.
Isso,
e há um pedido também para a língua francesa. E, então, assim, ela vai caminhando e esparramando a ideia, né, no mundo afora.
É verdade.
Muito bom, pessoal. Esse aqui é um estudo de alto impacto, né? Feliz de poder contar com vocês aqui no Farol para explicarem para a comunidade brasileira, ampliar um pouquinho mais o alcance da pesquisa de vocês.
Eu gostaria de adicionar mais uma coisa que a gente compartilhou um pouco no artigo, né? É uma ideia que o time de pesquisa estava se avaliando, né? A possibilidade de desenvolver uma antologia sobre a ciência aberta, né? É uma antologia sobre a ciência aberta, né? A gente está um pouco aí pensando em facilitar uma base comum de conhecimento da terminologia para a comunidade científica, né? E outras partes que possam estar interessadas, né? Para assim poder um pouco entender, seja com a ajuda de aplicações informáticas ou sistemas de gestão da informação, né? Ou do conhecimento, né? um pouco entender e compreender como é que podem ser usados aqueles princípios da ciência aberta de um jeito mais inteligente, né? E coerente, né? Então é uma ideia, né, que o pessoal que participou desta pesquisa tem, né? Então possivelmente depois a gente esteja falando também, né, de uma ontologia da ciência aberta, né, como um produto complementar, né, que a gente pode obter, né, desta pesquisa, né, por exemplo.
Ótimo. Pessoal, nós nos encaminhamos para o encerramento desse episódio. Eu gostaria que vocês fizessem comentários finais sobre essa proposta que a gente conversou aqui. Esse episódio é um episódio muito rico, inclusive, para ampliar a extensão do impacto do trabalho de vocês. Fiquem à vontade para compartilhar aí alguns insights finais sobre esse tema.
Bom, esse trabalho, né, ele tem uma grande importância, né, para mim, e eu tenho muito orgulho de ter participado, né. Tive algumas dificuldades, né, principalmente com a barreira da língua. Eu entendo bem o espanhol, eu arranho na fala, mas eu não domino o idioma. Então, isso para mim foi uma das grandes dificuldades das reuniões, porque eu participava das reuniões e tinha que ficar com a Lúcia, com a Priscila, e falar, olha, o que esse professor disse, o que ele perdeu. Acabei me perdendo um pouco do que eles estavam falando. E eu imagino que para os pesquisadores espanhóis também, espanhóis e dos outros países latino-americanos, também tinha essa dificuldade quando a gente falava, né? Mas, assim, foi bastante enriquecedor. E eu gosto sempre de falar que a ciência aberta, sobre a ciência aberta, que é uma mudança de atitude, né? Eu sempre... Algumas falam assim, é uma utopia. Não é utopia, é uma realidade, mas que exige mudança de comportamento, de procedimento, de metodologia. Outra coisa que eu acho importante, né, quando se fala em ciência aberta, não só a questão da representatividade, do que representa uma taxonomia da ciência aberta, mas qual o seu significado, qual que é a ideia de ciência aberta, que é de disponibilização de acesso, né, de diminuir essas questões, essas diferenças, né, digamos assim, essa mercantilização do conhecimento científico, né, porque a gente vê aí, né, a exploração do conhecimento que é produzido com recursos públicos. Eu acho que é importante a gente ter em mente não só a bandeira da transparência, né, do acesso, mas também a bandeira de redução desse mercantilismo do que tem sido feito, que tem acontecido com a ciência. Eu acho importante essa lembrança também em todas as falas, né, em todas as pautas da ciência aberta.
Acho um pouco para complementar a fala do Nivaldo, né, efetivamente a gente vivenciou, né, na pesquisa mesma aquelas ideias, né, aquelas propostas que tem a ciência aberta, né, sobre o olhar das coisas, né. Acho que a Lúcia também comentou algo sobre isso, né. Mesmo que nós estamos na mesma região, temos distintas formas de olhar o mesmo tópico, né. E tem aquilo que falava um colega, né, muito vinculado com a temática de ciência aberta, né, o Pablo Alperín, né, que a gente tem muitos jeitos, muitas formas, muitos, em espanhol falaríamos, muitos sabores de entender a ciência aberta, mesmo estando na mesma região, né, tem algumas pequenas mudanças e características, né, a ciência aberta, que se diferencia de país em país. E acho que isso é uma questão enriquecedora, né, que ajuda um pouco mais a ter uma abrangência maior da conceptualização do que é a ciência aberta, né? E acho que esta pesquisa ajudou e continua ajudando muito, né, este compartilhar, né, da perspectiva da ciência aberta mediante este trabalho da taxonomia, né, nos ajuda muito, como pesquisadores na área da ciência da informação, né, a entender que é necessário, né, ter aquele olhar amplo, abrangente, né, e que possa nos ajudar a entender como uma mesma coisa, né, tem diferentes perspectivas, né, dependendo do ponto de vista e das circunstâncias mesmas de cada um de nós, né? Apenas isso.
Então, acho que para complementar, acredito que a ciência aberta ela também é um instrumento que visa diminuir as desigualdades existentes, né? Outro dia eu participei de outro evento que me deixou um pouco com o coração apertado, assim, porque Europa, o norte global em si, eles têm muitos recursos para investir na ciência aberta. E está sendo injetado muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. É, e a gente não tem, né? O Brasil não tem recursos investidos em ciência aberta, na prática, né? Não tem uma política, não tem um programa ou algum edital que esteja viabilizando a ciência aberta hoje no Brasil. Então, algumas coisas que foram debatidas nesse evento, eu falava assim, mas como, né? Como que a gente vai usar determinadas estruturas se a gente tem algumas limitações aqui, né? Só que depois eu conversando em privado com a mesma pessoa que estava debatendo o evento, né, ela me falou, simples, só use a infraestrutura porque tudo está sendo moldado a partir de agora. Né? Use as plataformas de pré-impressão, use as plataformas de dados de pesquisa, né? Se são possíveis compartilhar esses dados, né, se não tem nenhuma limitação legal, por que não compartilhar? Né? Por que não usar essa infraestrutura, que ainda que seja de outro país, por que não usar? Né? E isso me afeta um pouco, porque a gente tem medo, né? A gente tem alguns medos que o pesquisador, claro, e como que isso vai acontecer? Né? Como que... medo de roubar meus dados, medo de não citar a minha pesquisa, como que isso vai acontecer? Hoje a gente tem um controle social muito mais forte, né, do que antes. Se uma pesquisa era publicada impressa, né, na forma impressa, antigamente, você poderia copiar realmente e levava anos, às vezes uma vida para descobrir que a pessoa plagiou, mas hoje não. Hoje a gente tem novos recursos, novas infraestruturas que viabilizam o controle dessas más práticas. Então, eu acho que a palavra de ordem seria também confiança, né? Confiança num novo processo, num novo ciclo, numa nova transformação da ciência. E onde a colaboração também é a palavra que chama a gente para trabalhar junto.
Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Acho que com essa fala a gente encerra o nosso episódio de hoje. Esse tema muito importante para a nossa área, né, que é a ciência da informação, discutindo ciência aberta. Eu agradeço novamente a presença dos três que estiveram aqui conosco, Júlio, Lúcia, Nivaldo. Obrigado por trazer essa temática atual aqui para esse episódio do Farol. Também serve como uma extensão do trabalho de vocês, assim, né, um espaço para ampliar mais esse impacto. Que já está tendo, inclusive, né? Se você ouvinte gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e de nos seguir no Instagram. As redes sociais do Farol vão estar na descrição desse episódio, bem como os links dos dois estudos sobre os quais a gente comentou aqui, para quem quiser se aprofundar na temática. Muito obrigado e até a próxima.
O Farol é uma iniciativa do Departamento de Ciência da Informação e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra em nosso site, urgs.br/farol, no Instagram como farolci.urgs e no Twitter como farolci_urgs. Para sugerir temas e convidados, envie um e-mail para farol.urgs.br. URGS escreve UFRGS.